Café Brasil, com Luciano Pires. Café
Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. O programa de hoje é quente. Vamos falar de sexo e velhice. Você já pensou nisso, hein? Em sexo combinado com velhice, não orna, né? Pois é disso que vamos tratar. E para começar, uma frase sobre velhice, de nosso grande poeta Mário Quintana. A velhice é quando um dia as moças começam a nos tratar com respeito, e os rapazes sem respeito algum.
Olha, já vai começar o programa.
Não quero ser um cocotó.
A dança da garrafa é muito bacana.
Não quero ser um cocotó.
Vem comigo ver que é legal pra chuchu.
Não quero ser um cocotó.
Pintinho amarelinho junto com o glu glu.
E para abrir o programa, um trecho do texto A Velhice, escrito por Débora Diniz, do portal Sesc São Paulo. Débora Diniz é doutora em antropologia e diretora da ONG ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Ao fundo, ouviremos recordações de Pixinguinha. O desenvolvimento material, em especial o avanço das técnicas médicas, aumentou nossas chances de viver e experimentar a velhice como um fenômeno social. O número de velhos cresceu e as definições sobre quem é velho também se modificaram. Nosso ciclo de vida biológico estendeu-se e a consequência é que também se modificou a experiência social da velhice. Há quem diga que estamos em uma fase de transição. Do velho de Mário Quintana, desrespeitado pelos rapazes e respeitado pelas moças, para o velho ícone da geriatria, que experimenta a terceira idade com qualidade de vida. Mas, assim como qualquer outra experiência humana, há diferentes biografias na velhice. Há quem considere a velhice uma chatice, como Quintana a descreveu em uma entrevista, mas há quem a entenda como a melhor fase da vida. Ser velho é necessitar de cuidado, é reconhecer limitações físicas, cognitivas ou mentais. Como regra geral, quanto mais velha uma pessoa, mais vulnerável. Vulnerabilidade, no entanto, não significa incapacidade para a vida social. A velhice não retira do indivíduo a capacidade de escolha ou de estabelecer preferências e tomar decisões livres e informadas. É simplesmente um estado que identifica a fragilidade, a dependência e a demanda de um corpo por cuidado. Não é sinônimo de um julgamento moral sobre o sentido da vida na velhice, mas das relações sociais que se estabelecem em torno de um corpo velho. Assim como as mulheres e os deficientes, os velhos também nos mostram que grande parte da fragilidade da velhice não é imposta pelo corpo com limitações ou dependências, mas por valores e práticas sociais, pouco sensíveis aos que são diferentes. A diversidade. É claro que a sociedade jamais será sensível a toda forma de diversidade e demanda por justiça. Mas isso não significa admitir que algo que é parte de nossa condição humana compartilhada, como é a deficiência ou a velhice, não deva ser tratado como questão social importante para nossas políticas públicas e para nossas lutas por justiça. Uma sociedade que reconheça e assuma a importância do cuidado para a decência da vida humana e da cultura pública será certamente uma sociedade em que os velhos não estarão à margem da vida social. Todo mundo vai ficar velho e talvez seja hora de pensar a respeito, né? O que acontece com a mulher, por exemplo? Com a idade, a mulher atinge a menopausa natural, que começa quando ela tem seu último ciclo menstrual. A menopausa natural é considerada completa quando a menstruação cessou há mais de um ano. Isso geralmente ocorre entre a idade de 45 e 55 anos, variando de mulher para mulher. Durante a menopausa, a mulher pode sofrer problemas como ondas de calor, suor noturno, falta de sono e falta de lubrificação vaginal.
Aí, meu irmão, a vizinha não quer pendurar chuteira. Ela força é barra, quer ser brodinho. Minha vizinha é velha demais e diz que bota qualquer gatinha pra trás. Ela é velha demais.
A vizinha é
Na coroação do anjo Gabriel ela passou o visto. E na escritura diz que ela participou da ceia de Cristo. Batizou o Papa na cruz de Cabral, não é brincadeira. Todo mundo já morreu, ela está por aí sacudindo a poeira, a vizinha demais.
Já pensia é.
A vizinha demais.
E a vizinha é bebe demais. E diz que toca qualquer gatinha pra trás.
E ela ainda vai forçando barra. Nos atualmente perdeu a certidão e não diz o certo pra gente. Corre um boato que sua grande paixão é ter disputado com Eva e perdido o amor de Adão. A vizinha é um cão.
E a vizinha é velha demais.
Olha só, você tá ouvindo Velha Demais, de Bezerra da Silva. É impressionante como os homens fazem músicas falando mal de mulher que ficou velha. Eu quase não escuto música falando mal de homem que ficou velho, né? Mas e com os homens? O que acontece, hein? Depois dos 40 anos, o hormônio testosterona começa a diminuir cerca de 1% ao ano, o que é perfeitamente normal. Quando essa queda é mais acentuada, o fenômeno leva o nome de andropausa, e alguns homens podem apresentar problemas. A andropausa é a versão masculina da menopausa na mulher. Você pensou que o homem não tinha, é? E nesse período do envelhecimento, o homem é marcado por mudanças fisiológicas e psicológicas. Mas, por maior que seja a queda da testosterona no homem, ela não se compara à queda dos hormônios femininos na mulher na menopausa. No homem, os sintomas se instalam lenta e progressivamente, diferentemente da menopausa na mulher.
Meu pai é um velho macho, sim senhor, um gavião de penacho, o maior conquistador. Por onde meu velho anda, é igual um beija-flor. Beijando, vai conquistando e deixando novo amor. Eu sei o que o velho faz, conheço o que aconteceu. É um velho macho demais, esse pai que Deus me deu. Eu sei o que o velho faz, conheço o que aconteceu. É um velho macho demais, esse pai que Deus me deu.
E essa, hein? É Adalto Santos, um de nossos grandes violeiros, com O Velho Macho. Composição de Alcides Felizmino Basílio, o Nonô Basílio. Nonô nasceu em Formiga, Minas Gerais, em 1922, e era alfaiate. Com Maria de Lourdes Souza, formou uma dupla sertaneja conhecida, chamada Nonô e Naná. Nonô é autor de mais de 500 músicas que foram gravadas por dezenas de artistas consagrados. Gostou do Gavião de Penacho, hein? É, o velho era serelepe.
Minha mãe é uma rainha que toda a família adora, mas não sabe a coitadinha o que o velho faz lá fora. Eu sei o que o velho faz, conheço o que aconteceu. É um velho macho demais, esse pai que Deus me deu. Eu sei o que o velho faz, conheço o que aconteceu. É um velho macho demais, esse pai que Deus me deu.
Menopausa, andropausa, o Dr. Eliezer Berenstain, que escreve nas iscas intelectuais do meu site, classifica esse período como amor em pausa. E propõe uma terapia de reposição amornal. Olha só, amornal. Ele diz assim: quantas mulheres estão tomando hormônios para repor o amor que a gente perde porque ele está na andropausa e não se deu conta de que ele não estava repondo o amor que ela tinha na fase em que a gente era como nossos filhos são hoje, hein? O que trata o amor em pausa não é vendido nas farmácias e poucos médicos e muitos maridos não sabem diferenciar amor em pausa de menopausa.
Café Brasil.
Olha que gostoso, você está ouvindo A Corte na Roça, de Chiquinha Gonzaga, com Antônio Adolfo. E o Dr. Berenstain continua: se o amor em pausa dos casais coincide com a andro e a menopausa nos seres humanos, não é por pura coincidência. Segundo a teoria das avós, para explicar a menopausa, a mulher, ao constituir sua prole nos séculos que antecedem ao século XX, tinham em média 6 filhos. 6 filhos. Perdiam sua fertilidade e entravam em menopausa para não concorrer com as filhas, em média aos 35 anos. A expectativa de vida era de 50 anos. Entre os 35 e sua morte, ajudavam suas filhas a criar os netos. Portanto, se ela tornara-se uma avó, para que teria ela que continuar a servir o seu avô, um companheiro, hein? O sexo era assim encarado por muitas de nossas tataravós menos preparadas. Nossos tataravós não cobravam de suas esposas, agora avós, uma sensualidade tal qual cobramos hoje de nossas namoradas eternas. A busca da mulher hoje é de perpetuar-se jovem, sendo o objeto do desejo de alguém e de preferência que esse alguém seja realmente alguém, na cama, na água, no mar ou no ar. E seu helicóptero de preferência, né? Se for a tradicional cama conjugal oficial, principalmente, que ele saiba reacender a chama da paixão, que as ondas de calor da menopausa tendem a apagar, por falta dos hormônios estrogênicos em baixa nessa época. Mas ele deve também saber que com as mudanças climáticas, da menopausa e não do planeta, as mulheres demoram um pouco mais para ter tsunamis orgásticos e, portanto, é preciso muito mais qualidade na relação do que na relação. Com a menopausa, as mulheres têm um aumento da testosterona, o hormônio masculino que na vida adulta elas possuem em menor quantidade que nós. E com a andropausa, nós temos a queda desse garboso hormônio. Como funciona e por que é assim, hein? É assim porque quanto mais jovem uma mulher, mais estrogênios e mais frio ela sente. Mãos frias e pés mais frios ainda. E um homem, quanto mais jovem, mais calorento. Por quê, hein? É fácil. Para que elas, com seus pés frios, venham deliciosamente aquecer-se em nossos pés quentes. E perto da ovulação, então, quando seus estrógenos estão em pico, aí somos o mais delicioso aquecedor. Além daquele algo mais, é lógico. Quando vem a menopausa, elas perdem os estrógenos e têm muito calor, às vezes em ondas tsunâmicas. E nós, hein? Sofremos de frio. Frio nas costas, frio nos pés, no peito. Por isso, os homens na andropausa ficam sempre com uma blusa nas costas, para que um vento posterior não cause uma gripe facilmente. Além disso, usam uma pantufa deliciosa para evitar um pé frio, o risco de pneumonia. Mas é aí que a natureza nos premia com uma parceira que é um aquecedor interessantíssimo. Que por ter mais andrógenos, quer muito amor. Que por ter poucos estrógenos, tem muito calor. Amormônio, a melhor terapia de reposição hormonal.
Hoje eu te vi toda marcada pela vida, triste, abatida, caminhando devagar. Em cada ruga do teu rosto havia uma queixa, dessas que deixa uma lágrima rolar. Ombros caídos, olhos baixos e riso triste, um ar doente de quem nada espera amar. Quanta tristeza, velho amor, em tua figura. Quanta amargura, que mal tua visão me faz. Então lembrei nossos momentos de loucura, e a dor sem cura de partir e não morrer. O sol que era para a vida tua presença, e toda a crença que perdi ao te perder. sente revolta, relembrando meu passado. Desesperado pra chorar, foi me esconder, ainda que eu morra consumido de saudade. A realidade nunca mais quero te ver.
Ô, louco, meu. Esses foram Silveira e Silveirinha com O Velho Amor, de Roberto Stanganelli e Hélio Cavenali. Pô, meu, sabe que eu fiquei mal?
Café Brasil!
Pois é, e a Cissa, pra me consolar, diz assim, sabe que antigamente velho era assim mesmo, é? Pois é. Mas por falar em amor e sexo na velhice, eu vou trazer aqui um poema de ninguém menos que Cora Coralina, nossa grande poeta, que descobriu seu talento só depois de ficar viúva e já idosa. O poema chama-se Poeminha Amoroso. E ao fundo você ouvirá Velho Anjo, com a portuguesa Ana Moura. Música de Tim Rice, o saxofonista dos Rolling Stones. Este é um poema de amor, tão meigo, tão terno, tão teu. É uma oferenda aos teus momentos de luta e de brisa e de céu. E eu quero te servir a poesia numa concha azul do mar ou numa cesta de flores do campo. Talvez tu possas entender o meu amor. Mas se isso não acontecer, não importa. Já está declarado e estampado nas linhas e entrelinhas deste pequeno poema. O verso, o tão famoso e inesperado verso, que te deixará pasmo, surpreso, perplexo. Eu te amo, perdoa-me, eu te amo.
Entre as plumas de um velho anjo, roça a sombra na asa ferida, a inocência das mãos no peito e o beijo. Salva-me a vida. Entre os astros de um céu azul, o cristal de uma voz esquecida, descuidados os pés virados ao sul. Salva-me a vida. Não há luz que ilumine a noite intensa, a ausência em mim suspensa, que a existência não flui entre os dedos, que os meus segredos são os temores da minha alma assustada.
E esse sotaque. Pois é, esse tema de sexo com velhice é preocupante. E quer saber como o mestre Rubem Alves tratou esse assunto, hein? Ouça então. Ao fundo você ouvirá Velho Chorões e Luciana Rabelo com Ela Mesma. Rubem Alves. Luiz Fernando Veríssimo, escritor cujos livros são uma delícia de se ler, estava lá na Quarta-feira Nacional de Livros de Poços de Caldas. Fez uma palestra sobre as coisas do seu ofício. Terminada a fala, uma senhora levantou a mão, pedindo licença para fazer uma pergunta. E foi isso que ela perguntou, o lugar onde a sua curiosidade cabia. O senhor, nos seus escritos e falas, frequentemente se refere às coisas do sexo e o faz com grande propriedade. Eu gostaria de saber o lugar de onde o senhor tira sua inspiração. O escritor se ajeitou na cadeira, hesitou por alguns segundos e respondeu: eu tiro a minha inspiração é da saudade. Na saudade o sexo fica mais bonito. Na saudade o sexo fica mais bonito. Todo mundo riu da resposta de Veríssimo, pois não deviam. Foi uma resposta de dor, resposta de um velho. Porque, como disse o Riobaldo, toda saudade é uma espécie de velhice. A gente sente saudade quando a coisa se foi. Na velhice, ou o sexo já se foi, ou está indo. Lembrei-me do meu sofrimento quando compreendi que eu teria de falar a palavra 60 quando perguntado sobre a minha idade. Há idades que sugerem aquilo que se tem, e há idades que revelam aquilo que não se tem mais. Tentei me consolar fazendo uma brincadeira que os escritores fazem. Brinquei com a palavra. 60 anos, sexagenário, sexagenário. Anunciei então que eu havia entrado na idade do sexo, porque é isso que a palavra sexagenário está dizendo para as pessoas de boa vontade. Mas o tempo é inexorável, devorador dos seus filhos. Aos poucos ele foi devorando a palavra e do sexagenário não sobrou nada. Passa-se então para uma outra idade, chegando o fim da idade do sexo, 70.
Doutor, jogava o Flamengo, eu queria escutar. Chegou, mudou de estação, começou a cantar. Tem mais um cisco no olho, ela em vez de assoprar. Tem dó, falou que por ela eu podia cegar. Se eu dou um pulo, um pulinho, um instantinho no bar, bastou. Durante 10 noites me faz enjoar. Levou as minhas cuecas do bruxo reza. Coou meu café na calça pra me segurar. Se eu tô, ai se eu tô, devendo um dinheiro e venho me cobrar. E venho me cobrar. Doutor, ai doutor, a festa abre a porta, ainda manda sentar. Ainda manda sentar. Depois, se eu mudo de emprego, que é pra melhorar. Vê só, convida a mãe dela pra ir morar lá. Doutor, ai doutor, se eu peço feijão, ela deixa salgar. Calor, mas veste casaco pra me atazanar. Quebra me atazanar. E hoje, sonhando comigo, mandou eu jogar. E mandou eu jogar no burro. E deu na cabeça sem peremilhar. Quero me separar.
Que delícia! É o som de Clementina de Jesus com Incompatibilidade de Gênios, o clássico de João Bosco e Aldir Blanc, que o nosso Café Brasil, que falou da velhice de sexo, vai saindo de cena. Pois então, como é que você está se preparando para a velhice, hein? Já parou para pensar nisso, hein? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Hoje estiveram conosco, olha só, Pixinguinha, Bezerra da Silva, Adalto Santos, Silveira e Silveirinha, Antônio Adolfo com Chiquinha Gonzaga, Ana Moura, Luciana Rabelo e Clementina de Jesus. E para encerrar, uma frase do fotógrafo e jornalista estadunidense radicado no Brasil, David Druzing: sexo é hereditário. Se seus pais nunca fizeram, você não fará.
Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires.
Café Brasil. Rádio Dos Vox. Há 5 anos mudando a sua programação.